NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
Imagine só se, ao entrar no supermercado, você pudesse apontar o seu celular para qualquer produto e saber tudo sobre ele. O dia e o local em que ele foi produzido, de onde vieram os seus ingredientes, que tipo de substância foi usada durante o cultivo, o trajeto que ele fez até chegar a você. Com o blockchain, isso já é possível. Mas como, na prática? Os produtos que vêm do campo podem ser mapeados e transformados em códigos.
É uma grande teia de interfaces e integrações entre sistemas de todas as marcas que você pensar. Então, para a gente, antes de nós iniciarmos um plantio numa fazenda que é nossa, nós analisamos desde a qualidade do solo, nós pegamos uma fazenda, fatiamos elas em blocos, que nós chamamos de zona, talhão, fatiamos elas, fazemos todo o georreferenciamento, todo o mapeamento dessa fazenda e colocamos tudo no sistema.
No NEG News de hoje, a nossa conversa é sobre a aplicação do blockchain no agro e como as fazendas têm feito para adotar a tecnologia em suas produções. A nossa conversa é com Rodrigo Gonçalves, diretor de tecnologia e inovação da UISA. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao NEG News e obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite.
Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com você e contando um pouquinho da nossa história sobre o blockchain.
Ah, legal. Eu que agradeço por ter aceitado aqui o nosso convite. E eu já queria começar bem do início, assim, né? O blockchain nasceu como uma ferramenta que teve uma expansão de uso maior a partir das criptomoedas, né? Das moedas digitais. Mas já faz alguns anos que essa tecnologia tem sido usada de outras formas pela indústria. E essa forma que a gente vai falar hoje talvez seja uma das mais interessantes, né? Que é uma forma de você rastrear a cadeia a partir do blockchain. A gente já vai chegar nesse ponto, mas antes, como que a gente poderia definir para os nossos ouvintes o que é a blockchain e como que ela pode ser usada?
Tá tentando simplificar, né, o conceito que a gente usa de blockchain. Basicamente, nós falamos em colocar smart contracts, é que você colocar um selo, uma identidade única para cada parte da cadeia que você já executa. Então, o que nós fazemos é levar esses dados para um grande bloco de Cambrians, né, onde nós analisamos eles e colocamos chaves, colocamos hashes em cada ponto dessa hash, garantindo, no novo caso para o consumidor, que o 1 é 1, que o 0 é 0, se teve uma modificação, um erro de produção, que está lá constando esse erro de produção, que está constando tudo isso. Então, o blockchain, na verdade, é uma grande cadeia, né, que a gente utiliza, uma rede distribuída, onde você pode consultar a qualquer momento, de qualquer lugar, basta ter um acesso à internet, você estará conectado, trabalhando e visualizando esses dados de uma maneira transparente, de uma segurança muito grande.
Legal. E aí, assim, pensando nisso, né, justamente que por essa possibilidade de você rastrear de forma abrangente que o blockchain tem sido usado nessa função que eu falei, né, de rastrear a cadeia. Como que vocês têm aplicado a tecnologia para isso e que cadeia a gente está falando, ou seja, que componentes que vocês têm aí rastreados por blockchain?
Nós somos conhecidos historicamente, nós somos uma empresa que era familiar de 43 anos, né, e conhecidas por sempre inovar e tentar simplificar nossos produtos. Diferente de alguns concorrentes, nosso foco é no varejo e em produtos que, digamos, que são produtos até de cesta base. Por exemplo, nós estamos com a sede no Mato Grosso, né? Nossa sede, nós estamos aqui em Nova Olímpia, no interior do Mato Grosso, onde nós temos mais de 30 mil hectares de plantio, muito mais, né? Uma empresa de 43 anos, no coração do Brasil, que a gente brinca, no coração do agro. E produzindo açúcar, achocolatado, álcool gel, saneantes, energia elétrica, tudo ligado da agricultura para a indústria. Então, nós somos uma agroindústria. E a ideia surgiu porque nós vimos muito, usa blockchain no mercado financeiro, criptomoedas, e por que não usar o blockchain para dar transparência de toda a boa qualidade que nós fazemos no nosso produto, de toda a cadeia. Desde o dia que eu pego um alqueire de terra, que eu planto, que eu uso um adubo orgânico, que eu uso um adubo limpo, que eu cuido daquele plantio, que eu faço uma colheita limpa, que eu processo essa cana-de-açúcar, que é uma das nossas principais matérias-primas, e até chegar na prateleira do consumidor. Por que não mostrar para o consumidor essa transparência, toda essa transparência da cadeia? Então, nós quisemos mostrar para o nosso consumidor toda essa cadeia limpa, essa cadeia verde, essa cadeia produtiva, que é circular, e tudo que a gente faz para o meio ambiente e que eles ajudam. Quando ele consome um pacotinho de açúcar lá em Manaus, ele vê a cadeia de como esse produto é limpo, como ele foi produzido, qual que é o lote, qual que é a cor, se usamos um produto químico a maior ou a menor naquele pacotinho. Então, assim, o principal ponto foi da transparência de como o nosso negócio é verde.
Agora, queria entender um pouco mais, assim, né, esse processo que você traz, até antes de chegar na parte do consumidor poder acessar essas informações. Você falou que o blockchain, ele, desde ali da terra que é feita o plantio até o produto final chegar à mesa do consumidor, vocês conseguem, rastrear o caminho, digamos assim, desse produto. Mas como na prática você rastreia um pedaço de terra? Como que o blockchain entra no, nessa parte, assim? Como é que funciona, todo esse processo?
É uma grande teia de interfaces e integrações entre sistemas de todas as marcas que você pensar. Então, para a gente, antes de nós iniciarmos um plantio numa fazenda que já é nossa, nós analisamos desde a qualidade do solo, nós pegamos uma fazenda, fatiamos elas em blocos, que nós chamamos de zona, talhão, fatiamos elas, fazemos todo o georreferenciamento, todo o mapeamento dessa fazenda e colocamos tudo num sistema. Ele nasce num sistema, tudo digitalizado. Então, teve um trabalho de muita digitalização por trás antes de chegarmos no blockchain. A partir daí, eu começo a controlar e apontar através de machine learning, IoT, para ter uma noção, 100% das nossas fazendas têm cobertura 4G, que nós dependemos da automação do campo para que o nosso processo funcione. Todas as nossas colhedoras, plantadoras, todos os nossos equipamentos têm sistemas computacionais integrados ao blockchain para levar essa informação. Todo o nosso back-office ele está integrado. Então, nós começamos a controlar isso e subir ele para o blockchain. Todos esses dados que nós assistimos, auditados, grandes ERPs, das grandes fábricas de software, nós começamos a subir ele para o blockchain desde o mapa. Então, e assim também com APIs públicas. Então, hoje, se eu tenho uma fazenda, a gente tem o Cadastro Nacional de Registros das Terras, os CARs, a gente vai lá e valida se está certo no órgão público, tudo automaticamente, através da API. Então, eu tenho API que vai lá, consulta, valida, e isso vai blockchain, mostrando que aquela fazenda ela teve um reflorestamento, ela não teve diminuição da área de proteção ambiental. E quando eu chego na minha produção, que eu chego na minha planta industrial com esse produto, que é a cana in natura, que eu vou processar, toda a minha indústria envolvida com machine learning, IoT, sensoriamento e 100% automático. Eu tenho pessoas nas plantas, mas eu tenho sensor da planta inteira, coletando dados e transformando essa informação em qualidade, trabalhando no nosso data lake e subindo para a camada de blockchain através das APIs para a gente poder trabalhar e mostrar essa visibilidade. Para o consumidor, é um QR Code que ele lê e informa o número de lote.
Legal. E aí, eu queria entender também como que vocês chegaram a essa solução, assim, no sentido mais não só, né, das tecnologias que vocês usaram, mas de entender que isso era importante nesse momento em que o mundo está olhando para a responsabilidade na produção no agro, mas também em outras indústrias, e que com padrões cada vez também mais rigorosos. Então, como que foi esse processo para vocês entenderem que essa era a melhor solução para vocês trazerem mais transparência?
Foi um desafio, na verdade. Nossos acionistas e nossos senhores são totalmente ligados ao mundo e nós vimos essa questão do blockchain lá fora do Brasil sendo aplicada na cadeia de alimentos, supermercados, bagulho de supermercado. E nós nos desafiamos por que não dar essa transparência no Brasil, tendo em vista o quanto que principalmente o estado do Mato Grosso é criticado pelos fatores de queimadas, desmatamento. Então foi um desafio de mostrar uma contramedida. Quanto nós viemos fazendo nos últimos 40 anos, cuidando do meio ambiente, cuidando do bem-estar, cuidando da fauna, da flora. Existem aqueles que desmatam, que não cuidam, mas existem aqueles que cuidam e muito bem, que é o nosso caso.
Como que o blockchain garante a veracidade dessas informações? Então, porque ele tem sido usado como uma tecnologia que justamente a gente tem falado, né, gera transparência para a cadeia, mas por que que ele garante a qualidade dessas informações e a veracidade dela? Por exemplo, como que ele protege de fraudes eventualmente?
Porque o blockchain ele é uma rede distribuída. Então, quer dizer, ele não é da Wisdom. Nós criamos com grandes parceiros, né? Ele está em cloud e uma rede distribuída. O processamento dele, depois que ele sai da Wisdom, por isso que é muito importante esse dado sair da Wisdom, e se falar, ele está numa rede distribuída, assim como um Bitcoin. O Bitcoin você compra e tem gente minerando. Nós não mineramos Bitcoin no nosso caso, o nosso blockchain. Mas ele é uma rede de computadores distribuídos em vários países, em vários locais, se conversando. E toda vez que tem uma modificação da informação, ele não apaga, ele avisa e coloca a tag lá e tem um hash, tendo um número único. Então, quando você colocar a sua hash do seu crédito, por exemplo, na internet, vai aparecer lá o seu crédito de carbono, o seu rastreio da fazenda tal, com uma chave única global, que nunca vai ser clonado. E te garanto, não vou falar que nada pode ser invadido por cibercriminosos, né, hoje em dia. Mas foi muito construído por muitas mãos pensando nessa proteção.
Ah, interessante. Essa é uma dúvida que eu tinha, assim, de como que, por que que essa tecnologia tem sido usada com essa potência, né, das empresas usarem como uma garantia daquelas informações. Interessante. Um dos desafios para esse rastreio da cadeia, né, é quando as empresas vão lidar com outros parceiros, né, além da parte ali da cadeia que diz respeito a ela própria. Como que vocês fizeram esse trabalho para que parceiros que com as quais vocês trabalham também adotassem a tecnologia para de fato vocês terem ali todo o controle via blockchain?
Como nós trabalhamos com o conceito de parceria, os nossos parceiros trabalham com os mesmos sistemas de automação que nós utilizamos. Quando pensamos em colocar um sistema de automação para a entrada da matéria-prima, nós replicamos ele para o nosso parceiro. O sistema de dados, de referenciamento, as validações são feitas por todo o nosso time agrícola, justamente para a gente garantir a qualidade do produto do parceiro também. Porque eu preciso ter uma rastreabilidade, preciso ter um controle da qualidade da matéria-prima que eu recebo na minha indústria. Senão isso interfere até no meu processo produtivo. Nós já tínhamos isso, e com o blockchain nós só reforçamos o controle junto aos parceiros.
Legal. E aí você citou assim uma rede também de tecnologias que estão integradas, né? Então de IoT, Internet das Coisas, de monitoramento ali da Terra, digital, para chegar nesse registro via blockchain. Você acha que essa é uma tecnologia que ela pode se expandir no campo? Porque a impressão que eu tenho é que exige muita tecnologia e nem todo produtor ele tem esse nível de conexão, né? Então, a partir da experiência que vocês têm, como que você acha que essa tecnologia pode ganhar mais escala nesse setor?
Olha, eu estou na companhia há pouco mais de 4 anos, né? Estamos fora da curva, que estamos fora do eixo Rio-São Paulo, estamos no Mato Grosso, num local de difícil acesso. Eu costumo dizer que nós conseguimos fazer aqui no interior do Mato Grosso, é possível muito mais simples fazer em São Paulo, e hoje o nível de tecnologia embarcada, que já vem nos equipamentos agrícolas, permite, desde o pequeno agricultor até o grande, ter essas informações com muita qualidade. Então, quando ele compra uma máquina, um trator, faz plantio, ele já tem automaticamente esses dados nos seus componentes. Basicamente, ele não usa. O que nós fizemos da Wisa é fazer utilização, no máximo, das ferramentas que já vêm nos equipamentos e adicionar equipamentos e adicionar novos IoTs, novos processos de automação para grande escala, que é o nosso caso. Então, hoje já é acessível. O grande desafio do Brasil ainda, por que pareça, é interfaces para conectar e conectividade no campo. Né? Nossa malha de cobertura 4G, 5G, fora das grandes cidades, ainda é muito pequena para ser no campo. Então, acredito que nos próximos 3, 4 anos, vencendo essa barreira de telecom, é o tipo de tecnologia que vai ser convencional no agronacional. Nós vamos poder capitanear, vender mais caro produtos, exportar com maior qualidade, devido ao tanto de tecnologia que o Brasil tem e aplica.
Legal, boa. E aí é curioso isso, né? Que o desafio talvez mais essencial seja o de conectividade, né? Porque, como você falou, de fato, tem cada vez mais equipamento e tecnologia disponível para o campo, mas precisa dessa conexão. Agora, queria entender como que tem sido a resposta, né, desse projeto, se vocês, o que que mudou para vocês depois de terem, colocado blockchain, para além da transparência, não sei se em relação à produtividade ou à forma como vocês se organizam e organizam a produção, o que que mudou para além, dessa questão que a gente tem falado aqui, que é dar transparência aos processos da cadeia?
Internamente, o impacto cultural foi muito forte, porque as pessoas começam a sentir um orgulho muito maior de saber que meu filho lá está tomando chocolate na escola e sabe da origem desse produto. Então, as pessoas produzem mais, com mais qualidade, com, né, que a gente chama muito de orgulho de ser, né, de que ele está mostrando o que ele está fazendo, o operador está mostrando. O mercado, obviamente, reconheceu a gente muito forte. E o ganho de eficiência operacional é gigantesco. Posso afirmar que é gigantesco. Para tu ter uma ideia, só de eficiência, a gente carrega, há 2 anos atrás, nós carregávamos só de escoamento do produto 28, 29 caminhões na logística por dia e despachando, bitrem, caminhões grandes. Estamos carregando 48, 52 caminhões por dia de produto. E se nós tivéssemos mais produto, nós venderíamos mais produto, né? Mas o interessante nesse momento da companhia não é colocar produto no mercado, é garantir um padrão de qualidade e atingir o nosso cliente e deixar ele feliz. Então, isso tem os resultados internos são magníficos. A tecnologia é parte, mas as pessoas são fundamentais.
Agora, Rodrigo, como que vocês têm usado essa base gigante de dados internamente? Como que a empresa tem olhado para isso, também para melhorar processos e monitorar, também como que tem acontecido a produção?
Hoje, devido a todos esses bilhões de dados que acontecem simultaneamente e devido à grande conectividade até no campo, a decisão é tomada em tempo real no campo. Nós temos 3 grandes centros de operações, onde nós acompanhamos e monitoramos 24 horas o processo, só que o time de campo, né, que é o time desparramado, ele atua diretamente na tomada de decisão com um dado não, com informação em tempo real para tomar a decisão. Se alguma coisa da indústria está fora do padrão, o operador do campo, o líder lá no campo, já está vendo no tablet o que que ele tem que fazer. Se ele tem que aumentar o ritmo de colheita, diminuir. Se uma máquina está aplicando o produto A numa fazenda e a máquina B, as duas máquinas se conversam e elas vão aplicar o mesmo produto na mesma área, ela já avisa os dois operadores e o líder da frente imediatamente toma ação. Ele não deixa, o sistema está tão inteligente, ou sistemas é hoje que nós utilizamos, graças a esse projeto, que ele não deixa aplicar o produto 2 vezes no mesmo lugar. Ele corta a aplicação normal, se alguém lá, um líder, colocar uma senha. E tudo isso de maneira online. Para ter uma noção, em todos os raios que nós trabalhamos hoje, nós já sabemos o que vai vir do campo, a qualidade que está vindo esse produto do campo, quanto nós vamos produzir, e já tendo o que podemos entregar amanhã. Então, perder uma autonomia para operação e informação para tomar decisão, é um outro projeto nosso, a gente deu o nome do livro, com qualidade de interface, claro que tivemos que integrar 100% dos nossos sistemas. Tivemos que fazer lá, colocamos a sensível lá no meio, uma camada para proteger, e a gente teve essa visibilidade, mas a decisão está no campo, a decisão não está mais no escritório, a decisão está dentro da produção, a decisão está no campo, e isso está um aumento de produtividade muito grande. Para ter noção, você pegar só um comparativo, uma usina padrão de São Paulo, das bigs, grandes usinas de cana-de-açúcar, a média tonelada por hectares ou por alqueires, hectares, é 70. Nós estamos em 95, 96 toneladas. O que a gente quer mostrar? Que no mesmo espaço de terra, produzimos pelo menos 20 a 25 toneladas de cana a mais do que as grandes indústrias do estado de São Paulo, que são as referências. Então, isso é o poder da informação, isso para a qualidade. Porque na ponta, nós temos agrônomos, engenheiros que fazem um belo trabalho. Mas a gente consegue colocar essa informação para tomar decisão.
Legal. E aí eu queria entender também o que que você acha que ainda vai ser possível, o que que vocês têm no radar a partir, da implementação já dessas tecnologias de rastreio. Qual é o próximo passo que vocês pretendem dar?
Agora nós estamos numa parceria muito forte. O que nós queremos fazer? Primeiro, evangelizar para tudo o nosso produto, para 100% da nossa cadeia. Nós vamos lançar agora, muito em breve, uma planta, uma nova linha de produto, uma nova marca. Nós vamos trabalhar com nutrição animal, né? Nós vamos trabalhar como se fosse uma ração animal, que ela é extremamente rica, extremamente, como posso dizer, é uma levedura, um subproduto natural que é muito rica para nutrição animal. Então, nós vamos lançar uma marca nova. Esse produto vai ser 100% rastreado na cadeia do blockchain, em todos os produtos. Dentro desse produto, você pensa que você compra uma carne hoje, você não sabe que aquele gado, né, para quem gosta de carne, um frango, uma carne de porco, você não sabe de onde veio, o que aquele animal comeu. Então, esses animais que comerem a ração da Wisa vão ter garantia da onde veio o alimento que produziu uma carne, um produto verde, mais limpo, mais homogêneo. Na outra frente, nós estamos trabalhando agora com um parceiro para fazer toda essa integração para token, crédito carbono. Então, a gente quer que mostrar essa cadeia para você, mostrar quantos créditos nós estamos economizando e você vai poder apagar a sua pegada de carbono ali dentro de uma maneira real. Sem você pagar e saber como vai, você vai ver aquele pedacinho de terra, ou aquele, vai falar, meu crédito é referente àquele pedacinho. E online, nós queremos chegar no ponto de entregar um NFT, né, com token, para você colocar no seu site, colocar onde você quiser, e ter essa garantia que tem alguém no interior do Mato Grosso cuidando mais do meio ambiente, inclusive na pegada de carbono.
Mas foi ótimo, queria agradecer aqui a sua presença. Obrigada por ter participado do Neg News e até uma próxima.
Até a próxima. Obrigadão.
Este podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.